que não interessa nada disso, o que interessa é agir à pressa, o que interessa é fechar esta matéria.
Peço
o texto
concluir,
chega, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente.
Favor.
O texto chega de um dia para o outro, não resolve em determinação e é curioso, não explicaram aqui como é que resolveram, repararam nisso. Não vieram aqui explicar qual é a solução e porque é que esta solução é melhor. Não resolve, não dá sequer tempo e consciência aos deputados para poderem apreciar esta matéria e eu diria mesmo a terminar. Nós não desistiremos porque esta é uma matéria de consciência. Seja do ponto de vista constitucional, seja com uma nova maioria.
Peço para terminar rapidamente.
Sr. Presidente, aprovar a eutanásia desta forma e à pressa não havia mais triste fecho para esta legislatura. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra ainda pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Isabel Moreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria rapidamente agradecer as palavras simpáticas que os Srs. Deputados me dirigiram, provavelmente exageradas, naquilo que foi um trabalho, de facto, muito apurado, num período que sabem que foi o período mais difícil da minha vida. Os Srs. Deputados do PSD e do CDS foram, de facto, muitos dias e muito tempo para refazer as normas que foram objeto do Acordo do Tribunal Constitucional, precisamente porque o Acordo do Tribunal Constitucional tem de ser lido com tempo, com seriedade, olhar para o direito comparado que é referido pelo Acordo do Tribunal Constitucional, e tenho muita pena ver deputados do PSD e do CDS desprestigiarem o Parlamento desta forma. Tenho mesmo muita pena, porque os senhores deputados sabem, porque ainda a semana passada reapreciaram decretos que foram reapreciados exatamente da mesma maneira, que é assim que se processa estes momentos parlamentares. É assim que se faz. Portanto, neste momento, reformulamos o diploma e reenviamos ao Presidente da República e quem temos de ouvir é o Tribunal Constitucional, não são entidades que já foram ouvidas. E quanto à 25ª hora, senhores deputados, eu não posso vos dizer outra coisa. Eu, enquanto mulher e todas as mulheres, temos medo físico da direita em que vocês se transformaram. Porque 25ª hora foi no último dia da vossa legislatura transformarem em pó uma lei legitimada por um referendo e atirarem-nos a nós mulheres outra vez para o perigo do aborto clandestino e para o perigo da prisão, que foi o que vocês fizeram na última legislatura. Portanto, um pouco de decência ao falar em 25ª hora. Muito.
Tem ainda a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de mais quero dizer que o Grupo Parlamentar do PSD respeita este Parlamento. O PSD foi um dos partidos construtores da democracia e deste Parlamento democrático, e este Parlamento não pode aceitar as palavras exasperadas, as palavras sem sentido, as palavras absolutamente desregradas da Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Isabel Moreira, mais tolerância e menos arrogância, fica-lhe bem. Para o PSD, a pedra fundacional é a liberdade. E Vossa Excelência não está em condições de subtrair, de suprir a liberdade de nenhum dos deputados desta Casa e muito menos do meu Grupo Parlamentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Telmo Correia pede a palavra para que efeito?
Defesa da honra da bancada, Sr. Presidente.
Tenho que explicar primeiro qual é o motivo que o leva a pedir a defesa da honra. Mas muito rapidamente, para eu lhe poder dar a palavra.
Sr. Presidente, estou à espera.
Como sabe, é isso que o regimento me obriga.
Sr. Presidente, estou à espera que haja condições para que Vossa Excelência entenda a minha fundamentação. A razão por que eu pedi a defesa da honra da bancada, para além das referências ao medo físico e outras coisas de uma direita que eu integraria,
tem a ver com o facto do CDS e a sua bancada parlamentar desprestigiar este Parlamento.
Exatamente. Então, faz favor de explicar que não desprestigia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como se fosse necessário, creio que Vossa Excelência não teria dúvidas, ou não deveria ter dúvidas, pelos anos em que aqui está. E creio também, sinceramente, sem mais considerações pessoais, Sra. Deputada Isabel Moreira, que a Sra. Deputada teria talvez até alguma obrigação de saber de um pouco da história deste Parlamento e da bancada onde eu me integro para não fazer esse tipo de considerações. Eu creio que teria obrigação disso, sem lhe dizer mais. Fora isso, Sra. Deputada, dizer-lhe que esta bancada está aqui desde o primeiro Parlamento eleito, que nesta matéria nunca teve outra posição. Seguramente, pergunte sem medo a pessoas que lhe são próximas o que é que pensam sobre esta matéria. Sem medo. É isto que nós defendemos. Defendemos a vida e defendê-lo-emos sempre. E para terminar mesmo, Sra. Deputada, dizer-lhe o seguinte, não tenha medo, porque nós somos pessoas de bem, democratas e pessoas serenas. Nós é que temos medo daquilo que desprestigia este Parlamento. E o que desprestigia
obrigado,
o Parlamento
Deputado.
É o radicalismo e o secretismo com que fizeram este processo. A senhora
obrigado.
Deputada chega aqui e sabe tudo. Não, os deputados vão votar amanhã com liberdade de voto e conheceram o texto há poucas horas. É inaceitável, é uma vergonha e isso é que desprestigia o Parlamento.
Para dar explicações... Assim o entender, tem a palavra à senhora deputada Isabel Moreira. Por favor.
Senhor deputado, eu penso que não ofendi a honra de bancada nenhuma quando disse que, na minha opinião, desprestigiam o Parlamento, quando dizem que isto foi feito às escondidas, num quartinho, talvez numa sala fechada, quando os senhores deputados conhecem, precisamente porque estão cá há muitos anos e eu conheço muito bem a história do CDS e também do PSD e de todos estes partidos, e sabem muito bem como é que se processa o processo quando um diploma é devolvido após um veto. Portanto, o senhor deputado já fez isto. Os senhores deputados já fizeram isto e, portanto, sabem perfeitamente que não é reaberto um processo legislativo. Sabem perfeitamente que não vai para uma comissão em que há trabalhos com assessores. Sabem que não é assim. E, portanto, eu quando digo que os senhores deputados estão a dar voz a essa voz anti-parlamento, dizendo que foi num quarto escuro, às escondidas, que isso desprestigia o Parlamento, não sei em que é que estou a ofender as bancadas. Eu estou a sublinhar um facto. É desprestigiante para o Parlamento dizer-te que foi feito às escondidas, num quartinho. Não foi, Sr. Deputado. Teve a participação de duas deputadas do PSD, porque, como sabe, a reformulação é feita pelos
autores
da norma.
Deputada.
Por outro lado, quando eu disse que tenho medo físico, senti medo físico na direita em que se transformaram, enquanto mulher, é evidente. Quando, em 25ª hora...
Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado.
Os senhores deputados dizem à 25ª hora, quando à 25ª hora, no último dia desta legislatura, deram cabo de uma lei que tinha base referendária.
Obrigado.
Sim, senhor deputado, sentimento físico. Eu e todas as mulheres.
Muito obrigado. Chegámos assim ao final deste primeiro ponto da nossa ordem do dia. Vamos entrar no segundo, a reapreciação do decreto 176/14, a alteração as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local. E tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o veto do Sr. Presidente da República em apreciação é consequência direta e esperada à denúncia do Partido Social Democrata. Como sempre afirmámos, o objetivo da iniciativa legislativa do Partido Socialista nunca foi verdadeiramente flexibilizar as regras do PAEL, Programa de Apoio à Economia Local, mas apenas amnistiar, perdoar e libar autarcas com procedimentos sancionatórios pendentes por violação grave das regras deste programa e que, no limite, podem conduzir à perda dos respectivos mandatos. Autarcas cujos rostos... Autarcas cujos rostos o PS sabia de antemão quem eram, mas que, por força dos trabalhos da especialidade, são hoje do conhecimento de todos. São os rostos autarcas socialistas nas câmaras municipais de Alfândega da Fé, Alves do Estrel, Carteixo e Covilhã, a que se junta à Câmara Municipal de Évora, presidida pelo PCP. Um restrito grupo a que já pertenceu o autarca da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, entretanto dissolvido em fase de recurso social, prova de que a justiça funciona e que esta não é uma lei cega nem iníqua. Ora, no último dia da segunda sessão legislativa, com o Parlamento a fechar portas para férias, o PS confiou no disfarce legislativo arquitetado, acreditou que a coisa ia passar de fininho, como se a oposição fosse cega, a opinião pública surda e o Presidente da República mudo. Não, não passou. É bom notar que o Sr. Presidente da República não invoca apenas razões de natureza temporal para justificar o seu veto. Concretamente, o facto do diploma lhe ter sido submetido para promulgação em momento posterior à convocação das eleições autárquicas e de estar, inclusivamente, a decorrer o prazo para a apresentação de candidaturas. O Sr. Presidente da República vai mais longe e debruça sobre o próprio conteúdo da iniciativa legislativa. Na verdade, quando o Sr. Presidente da República confirma que do diploma decorre, em termos de facto, a eventual não aplicação de sanções ou um número preciso e limitado de autarquias locais, reforçando que daí podem resultar danos reputacionais para as autarquias e autarcas, e não especificamente para aquelas autarquias e para aqueles autarcas, está simplesmente a sugerir ao Parlamento, elegantemente, que altere o seu conteúdo. É exatamente esse o objetivo das propostas de alteração do Partido Social Democrata. Mantemos as alterações que conduzem à flexibilização das regras do programa, mas eliminamos a intolerável, a inadmissível e injustificada amnistia plasmada no diploma vetado, evitando-se dessa forma que o Parlamento aprove uma lei com fotografia, quando a lei deve ser geral e abstrata, uma lei que não beneficia os cumpridores, mas apenas os autarcas alegadamente prevaricadores. Uma lei profundamente injusta que iliba quem cometeu ou possa ter cometido ilegalidades graves no PAEL, mas não evita que outros autarcas sejam sancionados por atos semelhantes e, inclusive, de menor gravidade, apenas porque foram praticados fora do PAEL. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra vai para a Iniciativa Liberal e para o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este decreto que hoje reapreciamos tem basicamente duas intenções no âmbito do PAEL. Por um lado, prevê que os municípios que incumpram o equilíbrio financeiro não sejam automaticamente obrigados a subir o IMI para a taxa máxima e possam optar por outra medida com igual impacto nas receitas, e isso é positivo. Mas, por outro lado, pretende ilibar autarcas, e estranhamente só há 5 autarcas socialistas e um autarca comunista nesta situação, que tenham cometido ilegalidades graves e cujo processo se encontre pendente. Ora, isto é negativo e é até perigoso. É perigoso porque é mais um sinal que se envia a todos os portugueses que não só se chega onde se quiser com o cartão do partido certo, como uma vez lá chegado se pode fazer o que quiser porque esse cartão nos escuda contra a lei. E aqui apelamos aos deputados do PS, do PCP, do PEV e à deputada não inscrita que aprovaram este diploma, tal como ele se encontra, para que agora o rejeitem e votem favoravelmente as propostas de alteração apresentadas. Porque, ao contrário do que o PCP e o PEV parecem invocar, este decreto não é sobre os méritos ou deméritos do PAEL, mas sim sobre se a injustiça pode prevalecer, sobre se há privilegiados aos olhos da lei e sobre se a responsabilização pelos atos é irrelevante. Para nós, de Iniciativa Liberal, a todas estas perguntas, a resposta é, obviamente, não.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Com o devido respeito, nós estamos aqui a apreciar um veto presidencial e é sobre o veto que temos que nos ater. Relativamente ao veto, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz e responde a esse mesmo veto, com uma posição que se concentra na valorização do poder local, da autonomia do poder local, na capacidade